Olá, meus amigos e amigas. Estamos retomando nossos estudos sobre a CLT. No último episódio falamos sobre a duração do trabalho, conforme previsto nos artigos 57 até 75F. Agora daremos início ao estudo do descanso anual, que corresponde na norma seletista ao capítulo referente às férias. Neste aspecto, apresentaremos o que dispõe a seção 1 que trata deste tema na CLT, ou seja, que trata do direito a férias e da sua duração, que vai do artigo 129 até o artigo 133 e seus três parágrafos. Depois, falaremos sobre o conteúdo da seção 2, que trata da concessão e da época das férias, abrangendo o artigo 134 até o artigo 138. Manteremos o limite deste episódio nestas duas sessões. Destaco que no próximo episódio continuaremos com essa temática, incluindo a leitura da seção 3, que trata das férias coletivas. Trataremos também no novo episódio da seção 4, que corresponde à remuneração e do abono de férias, bem assim, da seção 5, sobre os efeitos da cessação do contrato de trabalho e, depois, da seção 6, sobre o início da prescrição das férias. Ressalto que o presente material foi produzido pelo professor Lindomar Teixeira, visando fomentar os estudos sobre a norma seletista. Vamos então começar nosso estudo de hoje. Do descanso anual. CLT, capítulo 4, das férias anuais. Seção 1, do direito a férias e da sua duração. Artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção. Inciso 1. 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Inciso 2. 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. Inciso 3. 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. Inciso 4. 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Parágrafo 1º. É vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço. Vamos ler agora as súmulas 46 e 89 do TST e mais as súmulas números 198, 199 e 200 do STF, que se relacionam com o tema deste artigo da CLT. Súmula número 46. Acidente de trabalho. As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina. Súmula número 89. Falta ao serviço. Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão descontadas para o cálculo do período de férias. STF, súmula 198. As ausências motivadas por acidente do trabalho não são descontáveis do período aquisitivo das férias. STF, súmula 199. O salário das férias do empregado horista corresponde à média do período aquisitivo, não podendo ser inferior ao mínimo. STF, súmula 200. Não é inconstitucional a Lei 1530, de 26 de dezembro de 1951, que manda incluir na indenização por despedida injusta a parcela correspondente a férias proporcionais. Voltemos à leitura da CLT. Parágrafo 2º do artigo 130. O período das férias será computado, para todos os efeitos, como tempo de serviço. Artigo 130-A. Revogado pela Lei nº 13.467, de 2017. Artigo 131. Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado. Inciso 1. Nos casos referidos no artigo 473. Inciso 2. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para a percepção do salário maternidade custeado pela Previdência Social. Redação dada pela Lei nº 8.921, de 25 de julho de 1994. Inciso 3. Por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, excetuada a hipótese do inciso 4º do artigo 133. Redação dada pela Lei nº 8.726, de 5 de novembro de 1993. Inciso 4. Justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado desconto do correspondente salário. Inciso 5. Durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando forem pronunciado ou absolvido. Inciso 6. Nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso 3º do artigo 133. Mas qual é o conteúdo do inciso 3º do artigo 133? Vamos então lê-lo agora. Inciso 3 do artigo 133, deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Artigo 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. Artigo 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo. Inciso 1. Deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Inciso 2. Permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 dias. Inciso 3. Deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Inciso 4. Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Parágrafo 1º. A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2º. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no inciso 3 deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. Parágrafo incluído pela Lei nº 9.016, de 30 de março de 1995. Parágrafo 4º. Vetado. Chegamos ao final da seção 1. Vamos agora iniciar a seção 2, que abrange os artigos 134 a 138 da CLT. Seção 2. Da concessão e da época das férias. Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um. Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. Parágrafo 2º. Revogado pela Lei nº 13.467, de 2017. Parágrafo 3º. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Vamos ler agora o precedente normativo que se refere às férias. PN 100. Férias. Início do período de gozo. Positivo. O início das férias, coletivas ou individuais, não poderá coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia de compensação de repouso semanal. Voltemos agora para a CLT. Artigo 135. A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. Redação dada pela Lei nº 7.414, de 9 de dezembro de 1985. Parágrafo 1º. O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho e previdência social, para que nela seja anotada a respectiva concessão. Parágrafo 2º. A concessão das férias será, igualmente, anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados. Parágrafo 3º. Nos casos em que o empregado possua CTPS em meio digital, A anotação será feita nos sistemas a que se refere o parágrafo 7º do artigo 29 desta consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo. Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Artigo 136. A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador. Parágrafo 1º. Os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Parágrafo 2º. O empregado estudante, menor de 18 anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Vamos agora ler o conteúdo da súmula número 450 do TST, que se refere ao tema deste artigo. Súmula número 450. Férias. Gozo na época própria. Pagamento fora do prazo. Dobra devida. Artigos 137 a 145 da CLT. É devido pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. Lembremos aqui que o prazo referido no artigo número 145 da CLT é de até 2 dias antes do início do respectivo período de gozo. Voltemos à leitura da CLT. Parágrafo 1º do artigo 137. Vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar reclamação pedindo a fixação, por sentença, da época de gozo das mesmas. Parágrafo 2º. A sentença cominará pena diária de 5% do salário mínimo da região, devida ao empregado até que seja cumprida. Parágrafo 3º. Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho, para fins de aplicação da multa de caráter administrativo. Artigo 138. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Estamos concluindo a leitura do artigo 138, da seção 2 e, portanto, encerramos aqui este episódio. Voltaremos a seguir com um novo episódio, que tratará das férias coletivas.